Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olha, o Sala de Visitas de hoje tem o prazer de conversar com um recém-chegado aqui na China, o professor, pesquisador, historiador Braulio Antônio Calvoso Silva, nascido em Goiás, mas que vive em Brasília, e que recentemente terminou de escrever um livro fruto da sua pesquisa sobre o Cerrado. Cerrado, 11 mil anos de histórias. Em primeiro lugar, Braulio, é um prazer te conhecer, te receber e estar agora conversando contigo.
Eu sinto esse prazer na pele. Me lembra até a música do Frank Sinatra, né? Eu sinto isso na pele, né? I've got you under my skin. Eu é que tenho que agradecer a vocês a acolhida que me deram. Eu escrevi um trabalho, foi uma pesquisa de 7 anos, a respeito da ocupação humana no Cerrado. E eu quis contar essa ocupação humana através de histórias. São 11 mil anos registrados de ocupação e que nos remetem em muitas das suas nuances e muitas das suas características e muito daquilo que se construiu dentro do patrimônio imaterial serratense, semelhanças guardadas com as culturas chinesas, inclusive.
Então, Braulio, primeiro fala um pouco sobre a tua pesquisa.
Bom, a minha pesquisa foi motivada pela minha ignorância a respeito da história da ocupação do Cerrado. A história da ocupação do Cerrado tem riquezas a ser preservadas e essas riquezas a serem preservadas dão conta de um imaginário e um conjunto de saberes e fazeres que só as populações tradicionais podem reproduzir. Através da reprodução desses saberes e fazeres que constituem o conjunto da cultura, entendida de forma ampla, é que nos dará um norte ou alguns nortes para a preservação do capital natural que está sendo destruído para plantar soja. Então a gente precisa preservar as culturas, porque através delas é que a gente encontra alternativas suaves de se relacionar com o ambiente natural. E essas culturas são importantes não só do ponto de vista existencial, mas do ponto de vista estritamente material. As culturas estão intimamente ligadas ao meio ambiente, não só conceitualmente, mas ligadas factualmente. E eu tento mostrar isso através da minha pesquisa.
Nessa incursão tua, investigando o Cerrado, os povos que ali vivem, enfim, a história daquele espaço, que curiosidades você encontrou que te chamou a atenção e te marcou e marcou a tua vida?
Muitas, muitas mesmo. Por exemplo, quando o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que foi o que inaugurou Brasília, mandou construir o Palácio do Planalto, ele pediu que o arquiteto desenhasse o Palácio do Planalto inspirado nas curvas das árvores do Cerrado, porque elas são curvas em função do regime climático, da seca, do fogo, elas não crescem de forma ereta. E essa técnica, ou seja, de preservar e de levar em consideração o que já existe no local para depois fazer a intervenção humana, ou seja, a gente chama de intervenção antrópica, essa técnica já existia há pelo menos 2.500 anos na China. Depois foi exportada para o Japão e hoje ela chama-se Shakei. Essa é uma das grandes curiosidades que eu encontrei na pesquisa. Outra delas é a seguinte: quando uma mulher nasce na cultura das populações tradicionais do Cerrado, notadamente a dos geraizeiros, ela ganha algumas palmeiras, buriti. Da palmeira, ou das palmeiras que ela ganha, ela vai tirar a polpa para fazer doce, a folha para fazer o telhado, o tronco para fazer móveis e uma série de outros dividendos que ela ganha ao longo da sua existência conjugal. Ou seja, é um dote, uma relação íntima com a natureza que só um povo ligado intimamente a essa flora específica do Cerrado poderia construir e preservar.
Você é um escritor, nós sabemos bem, já lemos muitas coisas que você escreveu. Que temáticas te fascinam e te motivam a escrever?
Sua pergunta é maravilhosa. Você me faz lembrar do dialeto caipira. É uma forma específica de se comunicar, que usa da língua portuguesa, mas de uma variação, que contém várias palavras, já caídas em desuso em ambiente monitorado urbano. O dialeto caipira, na verdade, é uma forma de se comunicar com língua portuguesa que foi utilizada há séculos e se manteve no meio rural. Nós sabemos que na língua tupi existe uma forma muito específica de se comunicar onde não existiam alguns fonemas. E a inexistência de alguns fonemas fez com que algumas populações conservassem uma forma específica de conversar. Por exemplo, na língua tupi não existe o R sozinho, por exemplo, mulher, e o L, letra L, não existe também em tupi. Então, mulher vira mulher.
Como o próprio Oswaldo de Andrade, um dos ícones do modernismo brasileiro, né, vai falando, para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Ou seja, seguem a vida. E o interessante é que hoje, mesmo já no século XXI, nas escolas e em vários outros espaços sociais, as pessoas olham para esses falantes de forma preconceituosa. Isso, na verdade, é uma visão limitada do conhecimento sobre a história brasileira, do desenvolvimento linguístico dentro do Brasil.
Poucas pessoas sabem esquadrinhar as origens da língua portuguesa. A gramática serve como norte para que possamos falar com clareza. Porém, nenhum falante do dialeto caipira diz algo que seja ilógico. Ninguém diz, eu prego telha amanhã. Ninguém diz isso, porque isso é ilógico. Então existe uma lógica desde criança, existe uma predisposição cerebral para montar uma gramática e falar com lógica, de maneira que sejamos entendidos de maneira clara. O que acontece com os gramatiqueiros de plantão é que eles pensam que podem diminuir as outras pessoas por essas outras pessoas não terem tido o domínio e a convivência com o que chamamos de norma culta ou norma padrão. O dialeto caipira, ele é perfeitamente lógico, assim como todas as outras línguas são lógicas. O que acontece com ele são basicamente duas coisas. Primeiro, ele conserva um léxico, ou seja, um conjunto de palavras usado no século XVI para mandar cartas ao rei. Quer um exemplo? Martim Afonso de Souza, 18 de agosto de 1551, carta a Dom João III, emitida a partir de Salvador, tem duas palavras que hoje são pouco usadas, derradeiro e desia, do verbo dizer hoje, né? Essas palavras ainda são usadas no dialeto caipira. Agora, não podemos dizer que isso não é coisa de gente culta. Porque quem diz isso, quem é caipira, está embasado numa carta real. Como é que você diz que uma pessoa dessa não tem cultura?
Aí também é partir de uma hipótese questionável de que o nível cultural, que é social, ele não é absorvido pelas individualidades que fazem parte do conjunto da sociedade.
Ninguém fala errado. Existem duas línguas, segundo Marcos Banho, sociolinguista titular de uma cadeira na Universidade de Brasília. Ele diz que língua materna é aquela que você aprende em casa, notadamente com a sua mãe, que é a parte do casal que mais convive com os filhos. Essa é a língua materna, ela é despreocupada com regras gramaticais. A língua paterna é a língua que se preocupa com as normas gramaticais e com um padrão que, na verdade, é uma ilusão. Porque ninguém vai falar exatamente como está na gramática o tempo todo. Ninguém pode fazer isso, porque o próprio Evanildo Bechara, a maior autoridade em língua portuguesa que nós temos no Brasil, já diz que quem regula a gramática é o povo, nas ruas, porque dele nós dependemos para uma relação mais suave com o outro.
Afetiva.
É. E essa afetividade que é comum às línguas nos aproxima das pessoas. Veja que se eu disser de maneira contundente tudo segundo regras da minha amada língua portuguesa, eu posso inclusive ser visto como uma pessoa chata, antipática.
Você não teve muito tempo ainda, não saiu ainda quase para andar, mas já teve contato com alguns chineses, colegas chineses aqui. E, claro, já sentiu a China nessa semana que está aqui. E o que você já percebeu assim que tocou dentro de ti?
Em primeiro lugar, eu percebi que a China é o lugar onde você pode andar em paz. Você pode andar seguro, você pode se sentir seguro em qualquer lugar que esteja. Em segundo lugar, eu acho que isso é uma impressão geral de todos que aqui vieram, de todos com os quais conversei, é que os chineses são muito prestativos, são pessoas muito disciplinadas também. Isso nos encanta, isso nos faz sentir segurança no país deles. O nosso caso é um caso privilegiado, porque nós somos acolhidos pelo governo. Não são todos os brasileiros que estão na nossa condição. Eu vejo a nossa condição como privilegiada. Mas, independentemente disso, se eu não fosse privilegiado, com certeza eu sentiria a mesma sensação em relação aos chineses, que eu acho que é compartilhada com os meus patrícios brasileiros.
Agora, já caminhando para o final do nosso programa, gostaríamos de saber assim, o que motivou você vir para a China? E o que, qual a sua expectativa de China, já que você acabou de chegar, né? Está chegando essa semana.
A minha expectativa em relação à China é contribuir para a integração dessas duas grandes nações. Foi para isso que eu fui chamado, foi para isso que eu vim, e foi nesse intuito que eu assumi um posto que me dará, junto com a comunidade brasileira aqui, a oportunidade de mostrar para a China um Brasil que nem o Brasil conhece, e mostrar para o Brasil uma China que o Brasil ainda não conhece, não viu, não tem ideia, né? Não dimensiona, porque está carregado de estereótipos e de fantasias, né? Que se plantam através do puramente exótico. O meu trabalho aqui é exatamente o de ressaltar a importância do conhecimento a respeito das culturas, das formas de enxergar o mundo, porque essas formas são complementares e muitas delas têm semelhanças com as populações tradicionais do Brasil. E é nesse entusiasmo que a gente acredita que a integração possa ser feita de maneira mais suave, mais aceitável, mais fluida.
É isso. Sala de visitas de hoje fica por aqui. Agradecemos muito essa oportunidade que o Braulio Antônio nos concede. E fica à vontade para mandar mais um recado aí nesse primeiro programa de 2014 para os nossos ouvintes.
Quero mandar um abraço especial para o Brasil e também para toda a comunidade lusófona mundial. Para mim é um prazer falar pela primeira vez para essa comunidade tão grande no mundo todo e estou à disposição naquilo que eu puder fazer, estendo também essa disposição em relação aos meus colegas de trabalho, José Medeiros e Luiz Tasso Neto, que se dispuseram desde já a oferecer o melhor de si para fazer essa integração entre China e comunidade lusófona. Muito obrigado.
Obrigado. É isso aí. Certamente vamos ter a oportunidade de bater mais papos assim com alguns assuntos específicos, como, por exemplo, a comida do Cerrado e outros tantos assuntos que nós sabemos que você é um pesquisador. E não só um pesquisador, mas uma pessoa que pesquisa, transmite e motiva as pessoas para ir e conhecer e apreciar e sentir o valor daquilo que você está revelando. Muitíssimo obrigado.
Obrigado e felicidades a todos.